Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Caixa Econômica Federal vai creditar nesta quarta-feira a segunda parcela do auxílio emergencial. Isolamento social agrava a violência doméstica. Vizinhos e familiares devem ficar atentos e denunciar casos. Polícia Civil do Paraná investiga gerente do Banco do Brasil, suspeito de fraude de 60 milhões de reais. Secretaria de Cultura de Maringá lança edital para ajudar artistas em meio à pandemia do coronavírus. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é dia 20 de maio de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A quarta-feira será de tempo estável e seco na maior parte do Paraná. Especialmente no interior paranaense, deve ocorrer uma rápida elevação das temperaturas ao longo do dia. A quantidade de nuvens aumenta um pouco no leste, entre a região de Curitiba e as praias, mas o sol também aparece. Em Curitiba, a máxima não passa dos 25 graus. Em Porecatu, no norte, máxima de 29. As temperaturas mais elevadas serão registradas nas regiões oeste e noroeste, máxima de 30 graus em Foz do Iguaçu e em Paranavaí. A Caixa Econômica Federal vai creditar nesta quarta-feira a segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do programa que não fazem parte do Bolsa Família e que fazem parte, então, do Cadastro Único ou que se inscreveram pelo aplicativo ou site e que receberam, então, a primeira parcela até o dia 30 de abril. Os primeiros a receber serão cerca de 5 milhões de beneficiários nessa situação, nascidos em janeiro e fevereiro. Também nesta quarta, a Caixa paga a segunda parcela do auxílio a outros 1 milhão e 900 trabalhadores que também são beneficiários do Bolsa Família, cujo número de identificação social, o NIS, é terminado em 3. Além disso, também será liberado o pagamento da parcela do benefício para um novo grupo de trabalhadores que fazem aniversário em fevereiro. A consulta sobre a situação do benefício pode ser feita pelo aplicativo do Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. A Polícia Civil do Paraná realizou uma grande operação nesta terça-feira no interior do estado para investigar um gerente de uma agência bancária do Banco do Brasil, suspeito de uma fraude de 60 milhões de reais. Confira na reportagem de Luciana Penha.
O esquema que quase provocou um rombo de 60 milhões de reais no Banco do Brasil começou a ser investigado em setembro do ano passado, quando o banco percebeu a movimentação criminosa. Quando o dinheiro foi transferido para contas de pessoas físicas e jurídicas, a polícia já estava no encalço dos suspeitos. O dinheiro foi em seguida recuperado e o gerente da agência do Banco do Brasil em Porto Rico, no noroeste do Paraná, teve decretada uma medida cautelar diversa da prisão. Ele não pode entrar na agência e, para sair de casa, precisa comunicar o juízo. Ele é suspeito de participar do esquema juntamente com um microempreendedor. Outras pessoas podem estar envolvidas e serão investigadas. Nesta terça-feira, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em Maringá, Porto Rico e Luanda. O delegado Guilherme Dias, de Curitiba, que veio acompanhar a ação policial em Maringá, falou sobre a investigação.
Essa investigação se iniciou com a comunicação por parte do setor de investigação interna do banco, que nos informou sobre a transferência fraudulenta, no valor de 60 milhões. Então nós passamos a monitorar a ação de toda essa quadrilha e todas as técnicas que foram utilizadas por eles, e na data de hoje nós cumprimos mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo de Luanda, né, com o fim de apreender documentos, aparelhos eletrônicos que são utilizados nas fraudes para angariar senhas e conseguir efetivamente consumar ali a transação multimilionária em favor dos criminosos. Como o setor de segurança estava monitorando, foi feito um rastreamento de todo o caminho percorrido pelo dinheiro e já no momento seguinte nós conseguimos recuperar esses valores.
Quer dizer que o banco já sabia que ia acontecer essa transferência?
Já, essas fraudes ocorrem diariamente, infelizmente. O banco e a polícia já têm um know-how a respeito dessas fraudes que ocorrem, então, e desde então muitas outras vêm ocorrendo, não só no estado do Paraná, como em São Paulo e em outros estados. Então é um trabalho contínuo de investigação dessas fraudes que acabam tendo prejuízos multimilionários para o banco e acabam atingindo de forma indireta os correntistas, né?
Mas essa transferência de um modo específico foi a de maior valor ou essas fraudes diárias também são grandes?
Na verdade, essa foi a fraude que iniciou a investigação. Na verdade, nós temos indícios de que esses investigados eles consultavam também as contas bancárias de correntistas de outras cidades, que não tinham relação nenhuma com aquela agência, e dias depois aquela mesma conta era objeto de fraude e vitimando esses correntistas. Então, existem várias fraudes, a de maior valor, que foi o ponto central dessa investigação, foi essa transferência de 60 milhões.
De Maringá, Luciana Penha.
Os casos de agressões contra as mulheres dentro de casa ficaram mais recorrentes durante a pandemia. Mas o isolamento dificulta que as vítimas façam a denúncia. E por isso, é preciso que, mesmo distantes, amigos, parentes e vizinhos estejam sempre atentos.
O isolamento social provocado pela pandemia de coronavírus preocupa as entidades atuantes na defesa das mulheres em situação de violência doméstica. De acordo com a coordenadora-geral da Casa da Mulher Brasileira em Curitiba, Sandra Prado, as agressões ficaram mais recorrentes e mais graves durante a pandemia, mas elas já existiam antes.
E há muitos anos ele já vem praticando violência psicológica, moral, sexual, patrimonial, né? Fica mais evidenciado quando você coloca várias pessoas dentro de um mesmo, vamos dizer assim, dois quartos, tal, onde começa a conviver 24 horas por dia. E aí, aquele que já é um agressor potencializa essa agressividade e acaba se fazendo violência física, mais violência contra a mulher, né? Mais violência doméstica. O número de violências domiciliares aumentou significativamente por conta desse confinamento também.
A desembargadora Priscila Plachassá é coordenadora da CEVID, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná. Ela pontua que a violência contra as mulheres é estrutural, ou seja, não é um caso isolado, mas um fenômeno social.
Os casos de violência doméstica, os casos de feminicídio, práticas como estupro coletivo, casamento infantil, gravidez compulsória, elas fazem parte de um repertório que desenha, infelizmente, não a partir de uma perspectiva naturalista ou biologicista, como se quer, inclusive, admitir a manutenção desse status de coisas, mas que é uma construção, infelizmente, sócio-histórica, na qual grupos minorizados, e dentre eles as mulheres, são colocados numa posição hierárquica e inferior.
Um dos aspectos deste fenômeno é que as mulheres acabam procurando apoio só quando sofrem uma violência física. Entre as 643 mulheres que foram até a Casa da Mulher Brasileira e fizeram uma denúncia em abril, 90% delas nunca tinha denunciado outros tipos de abuso que ocorriam há anos, como conta a coordenadora-geral da instituição, Sandra Prado.
Atrás da violência física, já há muito tempo a violência psicológica, a violência moral, a sexual, a patrimonial. Então ela vem procurar quando ocorre a primeira violência física. Essas subnotificações, muitas vezes, é por medo, por vergonha e também por falta de informação.
Com a pandemia, somam-se a estes fatores o medo de contágio pelo novo coronavírus ao sair de casa, o desconhecimento de que os serviços de proteção continuam funcionando e a vigilância constante do agressor. Por isso, o Tribunal de Justiça adotou algumas ações para reforçar o sistema de proteção, como a prorrogação automática de medidas protetivas, a análise de medidas protetivas de urgência, mesmo sem o registro policial, e o formato digital para os procedimentos judiciais. Além disso, o TJ promove também campanhas para divulgar informações, esclarecer sobre os serviços de atendimento e conscientizar as mulheres que sofrem de violência sobre a sua situação e como buscar ajuda. Campanhas nas quais tem a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP, como parceira. Neste momento de pandemia, é ainda mais comum que as mulheres não consigam acessar os sistemas de atendimento e é preciso contar com vizinhos, amigos, familiares e colegas de trabalho, que devem estar atentos a sinais de perigo, como reforça a coordenadora da CEVID, Priscila Plachassá.
Peça para essa mulher fazer uma chamada de vídeo com você, tirar uma fotografia, porque a maioria das lesões corporais são cometidas na face, no pescoço e na parte superior. A sociedade precisa se movimentar, né, com toda a cautela exigível num momento como esse, para que consigamos minimamente romper esse silêncio.
Todas estas instituições de atendimento à violência contra a mulher estão funcionando normalmente. Os telefones 180 e 190 funcionam 24 horas, assim como as delegacias de polícia e a Casa da Mulher Brasileira. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Um ato de protesto pedindo a reabertura das pontes que ligam o Brasil ao Paraguai e à Argentina reúne trabalhadores de diversos setores dos três países nesta quarta-feira. As informações com a repórter Cristina Pinheiro.
A manifestação para a reabertura das pontes da Amizade e da Fraternidade que ligam o Brasil com o Paraguai e a Argentina, respectivamente, marcou a manhã desta quarta-feira na fronteira. De acordo com os organizadores, a intenção do ato, realizado simultaneamente em Foz do Iguaçu, Cidade Leste e Puerto Iguaçu, é chamar a atenção das autoridades para as dificuldades financeiras que o fechamento das fronteiras vem causando para diversos setores nos três países. As pontes estão fechadas há 2 meses por ordem dos governos brasileiro, argentino e paraguaio. A medida foi adotada inicialmente pelos países vizinhos, como parte da estratégia de enfrentamento da Covid-19 através do distanciamento social. Comerciantes, mototaxistas, taxistas, profissionais do transporte turístico, trabalhadores do comércio da região da Vila Portes, importante centro de compras nas proximidades da Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu, sentem-se afetados diretamente pelo fechamento das pontes e por isso, criaram o movimento pró-abertura das fronteiras. Eles afirmam que tentam sensibilizar os governos dos três países para que estabeleçam uma abertura inteligente das fronteiras e dizem que a manifestação pacífica não tem bandeiras político-partidárias e apenas reúne um grupo de cidadãos que está sofrendo com a falta de sensibilidade dos governos quanto à economia da fronteira, como explica um dos idealizadores do ato, o empresário Arif Armado Osman.
O nosso objetivo é fazer uma manifestação pacífica, uma manifestação ordeira, com o objetivo apenas de chamar a atenção que nós precisamos e estamos pedindo que os governos olhem por essas duas pontes que estão fechadas nesse momento, as fronteiras, e não tem cabimento você fechar uma fronteira da maneira que eles estão fechando. Eles estão fechando para o trabalho apenas, porque os caminhões, as carretas, as vans, os carros de transporte estão conseguindo passar, levando mercadorias para dentro do Paraguai e vindo de lá vir carregar no Brasil. Ao contrário, nós queremos fazer com que ela fique aberta para todos e com controle, que faça um controle forte de saúde. Com isso, deixa a vida retornar para todas as pessoas que dependem dessas fronteiras.
Cristina Pinheiro para o Paraná em Rede.
E a seguir, Secretaria de Cultura de Maringá lança edital para ajudar artistas em meio à pandemia do coronavírus. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.